Numa negociação imobiliária, qual você acha que é o principal aspecto e o primeiro a ser analisado? A localização, a metragem, a conservação do imóvel ou a documentação? Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast e hoje estou recebendo aqui Franciele Gouveia. Está difícil apresentar a Franciele, eu perguntei como é que eu poderia apresentá-la para esse podcast, mas são tantas as tarefas, tantos talentos multifacetados, que eu já vou começar esse episódio mostrando a Franciele e perguntando quem é você, Franciele, no cenário imobiliário que me parece que você escolheu e atua em vários caminhos.
Sim, sim.
Tudo bem?
Tudo bem, é um prazer estar aqui, é um prazer mesmo, né, eu assisto os teus podcasts e... Sou sua fã, essa é a verdade.
É a primeira vez, hein, que vem a coisa da fã. Tô preocupada aqui.
Mas eu sou sua fã, você é muito boa. Então, pra mim é um prazer estar aqui. E é uma responsabilidade também. Bom, eu me chamo Franciele Gouveia, né? Tenho uma imobiliária que se chama Belas Negócios Imobiliários. Ela fica posicionada na região norte de Curitiba, no bairro Bacaxiri. Fora isso, eu sou perita judicial, sou avaliadora brasileira, sou mentora de corretores, desenvolvi uma metodologia para avaliação imobiliária que se chama Método Avaaz.
Nossa, que mais, né?
E também sou corretora, né?
Sim. Então, olha só, né? Você mostra um campo muito amplo, né? De multifacetado, de vários olhares, né? Várias tarefas e contribuições para o nosso mercado. E poderia começar perguntando por algum viés, né? Nós temos aí vendas, nós temos a parte de perícia, nós temos a parte de infoproduto. E antes da gente começar a entrevista e falando durante essa semana, você trouxe a questão da avaliação, que você gostaria de focar, Franciele, em avaliação de imóveis.
Sim.
Por que que você resolveu focar nesse tema? O que que esse tema, o que que precisa ser dito ainda que não foi sobre avaliação de imóveis?
Então, eu tenho 17 anos de mercado imobiliário e eu posso te assegurar que fazem... Pós-pandemia, né? Um ano antes da pandemia, eu comecei a estudar muito avaliação imobiliária. Porque eu tinha muitos clientes, muitos imóveis parados na prateleira e eu ainda tinha insegurança na avaliação imobiliária. Então, foi quando eu comecei a estudar, né? Foi quando eu resolvi a minha carência de como posicionar o imóvel de uma forma boa, como saber avaliar e precificar, né? De modo que o meu cliente seja atendido com a venda do imóvel, de modo que a minha renda como corretora de imóveis seja recorrente, porque daí o imóvel passa a ser vendido no tempo correto. Então, foi foi resolvendo esse problema que eu pensei, a avaliação imobiliária é realmente, tanto que para mim, né, ela hoje, ela é mais importante do que... a visita de venda, do que uma angariação imobiliária. Então, eu quis trazer isso porque eu percebo que dentro do mercado imobiliário, uma das maiores carências que a gente tem é informação e capacitação sobre a avaliação imobiliária.
E me fala uma coisa, dentro da avaliação, né? Por que que você acha que... onde que está essa... essa deficiência? Porque a maioria das imobiliárias, né, muitas se dizem avaliadoras, tem corretores que fazem esse papel. Você tem também entidades e empresas específicas em fazer avaliação de imóveis. Isso começou a ficar cada vez mais comum, né, de um tempo para cá. Então, tem empresas, que donos de imobiliárias, que deixaram de ser imobiliaristas para serem somente avaliadores. E você disse, olha, eu me sentia muito insegura com a avaliação. Onde é que estão as fendas aí na questão da avaliação? Por que que é tão difícil chegar no valor real de um imóvel?
Assim, ó, quando nós fazemos o técnico em transações imobiliárias, é apresentado para a gente várias grades, né, ou várias matérias que a gente vai ter que lidar no dia a dia. Só que, infelizmente, não tem a prática né, de como fazer uma avaliação imobiliária. Você tem muitos termos técnicos, né? Você tem que saber a parte, um pouco da parte jurídica, da venda, da locação, um pouco da parte humana de apresentar o imóvel, um pouco da escuta do cliente para entender o que ele quer. Mas você não tem alguém que diga assim para você, e não estou falando do meu curso, tá? Estou falando no geral. Você não tem alguém que diga, Adri, a avaliação imobiliária, ela começa na análise da documentação. Adri, a avaliação imobiliária não tem como ser feita com base se você não conhecer um imóvel, né? Então, assim, tem pontos básicos que se você não observar na avaliação imobiliária, você não consegue fazer. Só que não tem ninguém que te diga, né? A menos que você vá buscar um curso de especialização. Aí ele vai te trazer métodos e formas de fazer avaliação imobiliária. Mas, a grosso modo, Adri, a gente se forma no TTI, respondendo a tua pergunta, né? A gente tira o técnico em transações imobiliárias, mas a gente não sabe fazer. Avaliação imobiliária.
Talvez
somos
porque
ensinados.
Esse tema não seja tão aprofundado nesse curso.
Exatamente.
É mais genérico e a avaliação fica como mais uma matéria, vamos dizer.
É, exatamente.
E na prática, assim, Franciele, a gente que sabe menos sobre isso, que nos assiste, que não está, né, totalmente sintonizado com a avaliação, não tem esse conhecimento. Vamos supor, você tem um imóvel, vou citar um imóvel no Batel de 3 dormitórios, num prédio antigo, com 1 garagem. Como é que você avalia com conhecimento e sem um conhecimento? Exemplifica para mim, qual é o olhar para uma avaliação de quem vai chutar alguma coisa e de quem vai falar, não, isso vale tanto com base nisso. Quais são esses critérios?
Tá, o basicão é assim, eu vou até o imóvel, conheço, converso um pouco com você. Alguns conhecem, né? Outros acabam nem indo conhecer, tá? Então, você entra em contato comigo, diz, ah, eu tenho um imóvel para vender, ele fica assim, assim, assado. Daí eu falo para você, olha, você tem fotos do imóvel?
Uhum.
Aí, provavelmente, você me mande fotos. Aí você vai falar, ah, já tá em 3, 4 imobiliários para vender, eu vou te mandar as fotos e tem um anúncio. Esse é um tipo de corretor. Então, eu vou pegar as informações que você me trouxe, vou jogar lá no meu sistema, porque eu quero só ter mais um produto na prateleira, e ok, não avaliei, não conheci, não sei quem é você, não sei da documentação do imóvel, não sei nem se você é a proprietária verdadeiramente, se é, a gente brinca, né, se é o pai da criança, se é se o registro
uhum,
está
se
no
é o
teu
dono
nome
mesmo.
Uhum, uhum. Se está realmente no teu nome. Então, essa é uma forma. Outra forma é, eu vou até você, conheço o imóvel, você me traz, né, várias informações sobre ele, pergunto para você, verifico quantos anos tem, quantos prédios, quantos apartamentos tem nesse mesmo prédio, faço ali uma análise, né, bem rasa sobre o imóvel. Vou na internet, pego as amostras, faço a média de 5 parecidas com a tua. Então, eu vou lá e seleciono. Batel, 3 dormitórios, 45 anos, 1 vaga de garagem, tantos metros. Seleciono 5 ou 6 opções iguais. Faço ali um cálculo basiquinho. Junto todas, divido por 5. Ah, deu X. O teu vale...
Tanto.
Essa é a média.
Uhum.
Né? Então, normalmente, a avaliação ela é feita nessas etapas, né?
Certo.
Isso eu digo para você assim, ó, seguramente, 80% das pessoas fazem isso.
Avaliação dessa
ou
maneira.
Ou assim, ou assado. Ou sem conhecer,
uhum,
né? Ou conhecendo bem raso, pegando a média dos valores da região, entregando para você um valor médio.
E como é que você faria a avaliação desse imóvel?
Então, eu faço análise da documentação, eu tiro todas as certidões, eu verifico se tem, se ainda tem saldo devedor, qual foi a forma de pagamento, porque dependendo como você pagou, no tempo que você pagou, existem algumas carências para fazer a venda, por exemplo, a FGTS. Então, eu preciso analisar toda a documentação do imóvel, a tua documentação, para daí eu traçar o perfil do imóvel para buscar imóveis similares, para daí passar para você a avaliação imobiliária correta. Então, não é só assim, Não é só uma média, porque eu vi que no teu prédio tem dois imóveis parecidos com o teu.
Isso, num preço assim assado, e você obrigatoriamente coloca, porque, ah, mas tem um, a gente ouve muito isso, né? Não, mas tem um no quinto andar que tá 20 mil mais barato, ou Sim. a cobertura tá ao dobro, e aí o cliente, né, que tá, fica meio perdido, fala, nossa, mas o meu eu reformei, o meu não reformei, o meu tem isso, o meu tem aquilo. Você tá sempre num lugar de dúvidas, né? De pouca Sim. certeza sobre como também contra-argumentar ou entender por que aquele especialista trouxe aquele valor, né? Aquela informação que parece precisa, mas que às vezes não é, né?
E para você ter uma ideia, quando você faz uma boa gestão, que a gente brinca, né? Que a boa venda começa na boa angariação e é na boa avaliação imobiliária que a boa angariação acontece. Por exemplo, quando eu vou até o teu imóvel, uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo, principalmente para os alunos, não existe avaliação imobiliária sem que você conheça o imóvel. Ponto.
Você insiste nisso, né? Não dá para avaliar por WhatsApp.
Não.
Não dá para avaliar com meia dúzia de fotos e a ficha de produto e a guia amarela e o registro. Não.
Não.
Você tem que ir lá.
Você tem que ir lá, você tem que olhar, Adri, a estrutura, né? Você tem que verificar, por exemplo, tem cinco, voltando no que você falou, tem dois imóveis nesse valor, o meu tá reformado, o outro não tá, só que eu não sei quem avaliou esse imóvel. Eu não sei se ele está nesse valor, né? Para você ter uma ideia, eu consigo ter uma sobrevida de um imóvel, né? Quando eu faço determinadas reformas. Mas eu só vou saber se eu fui até o imóvel, se eu verifiquei qual reforma.
Sim, olhou ao vivo e a cores, né? Não, realmente aqui a parte hidráulica, elétrica, a cobertura de gesso, aqui as janelas que eram de 1815 e agora são novas.
Sim.
Tem toda essa avaliação, literalmente.
Sim, sim. E sem contar que não é só o imóvel que você avalia. Você avalia o mercado local onde o imóvel está também posicionado. Então, são várias coisas para eu dizer para você, Adri, o teu imóvel vale X. E quando eu estudei toda essa estrutura do imóvel, o que valoriza o imóvel, o que desvaloriza, a localização do imóvel, fora as características do imóvel em si, eu consigo debater para você, com você, o valor alto ou baixo do vizinho ou, né, do fulano que trabalha, que tem outro imóvel perto, né?
Uhum.
Então, quanto mais você estuda o imóvel para fazer a avaliação, mais argumentação você tem com
Sim.
o teu cliente na hora de colocar o imóvel à venda e de precificar, né?
Então, e nós estamos falando de tudo isso, parece que tem muito estudo aí nessa história, né?
Sim.
Você é bem estudiosa, Franciele? Como é que você é? Você é esse perfil que gosta de mergulhar
Sou.
Nos livros, nos estudos? No...
Sou.
Porque tem muita gente que, assim, que é a venda, né? O mercado imobiliário é muito feito de vendedores,
uhum.
ou como eu, de criativos impulsivos, né?
Uhum.
Que o tempo todo quer ter uma ideia, quer aplicar e quer falar, mas é cada vez mais a gente sente, assim, estudiosos, quase acadêmicos, né? Do mercado imobiliário, porque
Sim.
os temas ficaram muito mais complexos, né? A sociedade está mais complexa e temas adjacentes mais importantes, como o jurídico, a própria economia, comportamento do consumidor, marketing, decoração, design de interiores. A gente vê que os corretores ou as pessoas que estão muito próximas, né, dessa realidade já não ficam com uma entre informação. Vão mergulhando em cursos, mídia digital, que agora, né, todo mundo virou publicitário.
Sim.
Fora o fato de também ter que ser um interlocutor, né? Olha, você aqui hoje falando para as câmeras, até isso a gente tem que ser, né?
Uh-huh.
Então, ator, quer dizer,
uh-huh.
o leque de profissões dentro de uma só está aumentando, né?
Sim.
E dentro desse olhar, você está lançando um curso. Você falou pra mim que tá
Sim.
lançando um infoproduto.
Sim.
Então, conta pra gente. E infoproduto tem toda uma... Como é que fala? Uma história meio mágica, né? Do lançamento.
Sim.
E aí tem o pessoal que fala, não, você vai ganhar milhões em 3 dias, porque o Brasil inteiro, o mundo inteiro vai pro teu curso e vai comprar.
Uhum.
É assim? Você chegou de Mercedes aqui? Como é que tá? Essa... A
não.
gente quer saber tudo o que tá acontecendo com esse infoproduto. Conta pra nós.
Você sabe que essa questão do infoproduto é assim. Embora eu tenha, né, já um tempinho de ramo imobiliário, o infoproduto pra mim é algo...
novo.
É assim, meu Deus, né? Um infoproduto. E realmente, né? A mídia vende para você que um infoproduto é no primeiro, vou brincar aqui, né? No primeiro lançamento é 6 em 7. 100 milhões, 100 mil em 7 dias. Não é assim que funciona.
É um pouquinho mais.
É assim, talvez na sétima.
Estica, isso, um pouco mais.
Talvez no sétimo lançamento, lembrando que é sempre de 3 em 3 meses, talvez você consiga alcance. Fazer um 6 em 7.
Ah, existe essa conta, então?
Existe.
100 mil em 7 dias, quando você lança um infoproduto.
Existe, e ela funciona. Só que é aquilo que eu sempre falo, né? Existe muito barulho de gente ruim no mercado digital e pouco barulho de gente boa. Então, quem é bom, quem é capacitado, quem faz certinho a lição de casa, estuda, sabe como vender um infoproduto, que não é só vender, né? Você tem que pegar a necessidade mesmo. Uhum. Entrando nesse outro nicho, né? Aí você consegue. Aí você consegue ter um caminho bonito, faturar. Aí talvez eu chegue de Mercedes mais pra frente, mas agora não estou.
Ano que vem já vamos demarcar, né?
Mas agora não estou. Mas é um desafio, né? Mesmo que seja dentro da carreira imobiliária, quando você começa a transicionar e se posicionar de uma outra forma, é como se você voltasse no final da fila.
Uhum, é verdade, né? Tem uma curva de aprendizado que você ainda não tem, que você vai adquirir.
E é uma curvona, assim, não é uma curvinha.
Sim, não é 90 graus, é uma curva ali de, né, 360, né? A gente tem que fazer todo um caminho de aprendizado mesmo. E o teu infoproduto é do quê? Você tá ensinando o quê nesse curso?
Avaliação imobiliária.
Nossa, que surpresa! Agora você me assustou, puxa vida.
Ai,
é um curso de avaliação imobiliária.
É um curso de avaliação imobiliária, né? É uma metodologia, então são 4 passos para você efetivamente aprender a fazer uma avaliação imobiliária, né?
Quais são esses 4 passos? Eu já quero o curso sem ter que pagar, hein? Nem sei quanto é, mas já quero tirar uma casquinha aqui.
Tá. Primeiro você faz análise da localização do imóvel. Aí você faz análise do imóvel. Aí você traça o perfil do imóvel para conseguir. Daí, por último, você pega, monta o perfil, né? E traz daí imóveis similares. Não é tão simples assim, porque cada etapa tem formulários que você tem que preencher, né? Eu sou realmente mais técnica e mais estudiosa.
E no curso você passa isso?
E no curso eu passo.
Que formulários têm que serem preenchidos? Quais as informações que você tem que buscar?
Passo. Uhum. O curso ele vai completo, né? Com todos os formulários. O curso é gravado. Então, todos os módulos, né, são 6 módulos e mais algumas aulas bônus,
avulsas,
né?
Avulsas, né, que você proporciona também para quem contrata o teu curso. E onde como é que chama esse curso? Onde é que a gente... Vamos fazer aqui um comercial, imagina quantas pessoas, né, que estão no mercado imobiliário e que, às vezes não tem nem tempo de ir para um curso mais formal e, poxa, ter um material como esse, poder na hora que você pode, né, acessar e aprender, é maravilhoso.
Sim. O curso, ele é hospedado em uma plataforma, né? Eu tô em transição, eu tô na Eduz, mas vou passar tudo para Hotmart.
Tá.
Então, tudo é gravado, vai estar lá. O próximo lançamento, ele vai ser no ano que vem. Eu tô decidindo com a equipe se vai ser em janeiro ou em fevereiro. Né? A gente tá... Como o lançamento, ele leva em torno de 2 meses, 2 meses e meio, eu fiz um lançamento em junho. Né?
Tá.
Que foi o maior desafio, que depois eu te conto também. Mas enfim.
Foi o teu primeiro lançamento?
Foi o
em
primeiro.
Em junho. Desse ano.
Desse ano.
Então, recente, você está vivendo, colhendo os frutos desse primeiro lançamento. Então,
exatamente.
Junho, julho, agosto, setembro, outubro. São 5 meses, 4 meses aí.
Aí agora eu vou fazer o outro. Só que eu estagnei. Eu estagnei porque, primeiro, né, que teve bastante demanda dos alunos, né, embora seja gravado, tiveram aulas, aulas online também, junto deles, ao vivo, né, e daí eu passei por um momento de transição, que é a troca de equipe
plataforma.
De lançador.
Tá, entendi. A Hotmart é a grande estrela, né? É quem sabe fazer o troço e parece que é uma coisa meio... Tinha que chamar Midas, não Hotmart, né? Onde eles põem a mão, parece que a coisa vai, né?
Exatamente. Então, é por etapas, né? Então, quando tem o lançamento, eu lanço lá todas as campanhas, né? Dou um aulão que a gente fala, né, que é o aulão gratuito. Esse aulão acontece no YouTube. Aí, pós isso, abrem as inscrições para venda do método Avaaz. O nome do método é Avaaz.
E uma curiosidade, tipo assim, você falou, olha, precisamos aí de 4-6 lançamentos para começar a consolidar esse lugar e realmente ter um faturamento expressivo dentro dessas promessas mágicas que a gente sabe que o lançamento... Muitos, tem, né, estão aí, né? Uhum. Tem gente que hoje é só isso, né? Só isso não, é tudo isso. Porque, imagina, é preparar um conteúdo, é muita coisa, né? Como se você abrisse uma mini universidade com o teu nome, com a tua cara, com o teu conhecimento. Sim. Então, não deve ser pouca coisa. Mas os temas divergem? Eles são diferentes a cada lançamento? Ou não? Você pega o tema principal e meio que disseca? Como é que funciona essa divisão de conteúdo?
Existe um tema principal, né? É avaliação imobiliária.
Tá.
Agora, como eu vou chegar com esse conteúdo até você? Que vai depender, né, do público e vai depender do lançamento. Por exemplo, o primeiro lançamento que eu tive era avaliador 5K, né? Avaliador 5K, por quê? Porque com a metodologia da avaliação e inclusive vendendo as suas avaliações imobiliárias, você consegue seguramente ter uma renda de R$5.000 ou mais.
Por mês.
Por mês.
Tá. Uhum.
E isso é algo recorrente, né? Essa foi a primeira promessa do curso, né? Uhum. Embora o curso seja de avaliação, né?
Foi focado na remuneração do avaliador.
Exatamente.
Na possibilidade dele rentabilizar esse trabalho.
É. Certo. Exatamente.
O segundo, você já tem um palpite?
Vai ser totalmente diferente. Provavelmente seja mais voltado à perícia imobiliária, né? Hoje em dia, é muito engraçado, Adri, mas assim, o que as pessoas que gostam de informação buscam? Credibilidade e título.
Uhum.
Então, você vai entendendo o mercado. Dependendo do lançamento, você ajusta aqui. Tem o briefing e o debriefing, né? Então, tem o antes do lançamento e o pós-lançamento. E o pós-lançamento é quando a gente escuta todos os alunos, todos os que fecharam e os que não fecharam, para daí bolar a estratégia do outro lançamento.
Uhum.
Então, é um trabalho de formiguinha. E o maior desafio é você mudar a mentalidade das pessoas. Porque você não muda, né? Você cria novas ideias.
Acho que você cria pontes, né? Caminhos, abre algumas janelas que estavam fechadas através do que você coloca. E as pessoas adentram, né? E falam, isso aqui, puxa, não tinha pensado. Ela mesmo vai descobrindo a partir do que... Mas você é a ponte, né?
Exatamente.
Isso que é importante. Você é quem vai proporcionar o ambiente para que esse aprendizado aconteça.
Sim.
Muito legal, Franciele. E eu tava aqui pensando enquanto você falava, né? Porque a avaliação de imóveis, quando você fala nas capitais, nas grandes cidades, você tem parâmetros mais claros, né? De localização, de estado do imóvel, da documentação, de tudo isso que você trouxe. Mas imagina você, né? Que você está levando um curso de avaliação para o Brasil inteiro e você vai ser, né? O corretor lá do interiorzão vai ser impactado, daquela cidadezinha de 5 mil habitantes, de 50 mil habitantes, de 100 mil, onde você tem a questão da propriedade muito ligada à família, à história, às vezes muito à política. Eu já vivi isso em algumas experiências onde uma vez eu dei uma consultoria em Roraima. Nossa, fui lá pra cima. Tipo, o cara me achou na internet, vem pra cá. Eu falei, vou. Nem sabia quem era a pessoa. E encontrei a terra e a política completamente aliançadas, assim, né? Era falar de uma coisa, você tava falando de outra. Ou seja, o que eu tô querendo dizer, assim, você vai ter outras variáveis que não é só a parte técnica. Como é que é? Você já teve contato com esse tipo de coisa?
Já.
Como é que se avalia os mesmos bens, mas num contexto completamente diferente?
Primeiro, teria que identificar a questão da documentação, né?
Eu acho sempre que... a documentação é o início de tudo.
Você vê, quando a gente fala de imóveis mais distantes ou coisas mais rurais, acontece isso que você falou, né? Normalmente é muito envolvimento político e daí talvez aquele primeiro proprietário ainda nem passou para aquele atual ou aquele atual já comprou de uma forma errada.
Uhum.
Eu sei porque eu tenho um dos meus alunos, ele é do interior.
É um mercado que eu fico pensando que atua de uma forma totalmente diferente.
Nossa, mas assim, totalmente mesmo.
Uhum.
Tanto que antes da gente precificar efetivamente, por mais que o vizinho esteja vendendo e seja a mesma parte da terra, eu preciso saber como que está aquela documentação. Se não tem impedimento, se não tem ação, se a pessoa não faleceu, né? Porque isso acontece muito, uhum. né? Se o cartório não errou algum detalhe ali, não transferiu, ou se não tem alguma coisa que vá prenotar. Então, normalmente, nas regiões mais rurais, é documentação, é você conversar muito com o papel mesmo. Para saber uhum. o que você vai avaliar e como você consegue avaliar, né? Mas normalmente tem assim, ó. Não tá em nome da ADRE. Então, a gente registra para a ADRE para eu poder começar a veicular ali a venda. Ou não tem como. Eu vou ter que tratar com a pessoa que vem antes da ADRE, que ele que é o pai da matrícula, né?
E assim, né? Você me fez lembrar de todo esse lugar meio ilícito onde o mercado imobiliário atuou por muito tempo. Sabe? Os contratos de gaveta, as permutas mal acordadas, ou lugares onde assim as pessoas adquiriam imóveis. E até hoje você encontra isso, principalmente nas regiões, nas favelas, ou nas ocupações. E não estou fazendo aqui valor de julgamentos. Se é certo ou se é errado, é um problema social do nosso país que a nossa conversa, enfim, iria durar. Um ano, no mínimo, tinha que trazer os políticos, os líderes aqui para conversar também, mas supondo que o Brasil é um país dessa ilicitude, né? Que a gente tem um jeitinho brasileiro de resolver as coisas e que isso ainda é predominante em alguns lugares, né? Em algumas transações imobiliárias.
Sim.
Isso melhorou? A gente consegue ter mais controle sobre isso? Não. As transações irregulares ainda existem. Como é que tá isso aqui hoje?
Ainda existe, Adri. Ainda existe mesmo, tá? Eu presto consultoria para alguns clientes e um dos clientes, ele tem essa mania, é muito engraçado, de fazer compra de contrato de compra e venda. Ele ainda faz até hoje, né?
Como é que é isso?
É assim,
compra de um contrato de compra e venda?
Não. Falei errado.
Falei, isso não, eu não conheço.
Não, ele ainda compra com um contrato de compra e venda direto sem registro, sem escritura.
Uhum.
Eu falei errado, gente.
Não, mas tá tudo bem.
Ele ainda faz.
Ele não exige escritura pra ter aquele imóvel, tá tudo bem. Se não tem escritura, eu vou comprar de qualquer jeito.
Ele compra, né? Aí até semana retrasada, ele me trouxe a documentação. E daí ele falou, tô fazendo um negócio de uma chácara, é uma chácara aqui, né, no bairro Santa Cândida, perto da Polícia Federal, porque a chácara é maravilhosa, porque... Eu falei, tá, como está a documentação? Então, Fran...
Na hora que a frase começa assim, você já...
Então, Fran, a documentação tá no nome do fulano, mas quem tá me vendendo é Beltrano, deu... Você está comprando de um contrato de compra e venda? Porque é isso que ele estava fazendo.
Sim.
Fran, mas é tranquilo. Eu falei, tá. Daí, aí você entra na história, né? E por que você não pediu a matrícula atualizada? Ou por que o proprietário, o pai da matrícula, não está fazendo negócio com você? Ah, então, porque o rapaz que está me vendendo, que comprou por contrato de compra e venda, também, se for pro nome dele, pode ter alguma ação trabalhista e ele perde o imóvel. Oi?
Sim, já tem uma transgressão de quem está vendendo que, por sua vez, não tem a escritura do imóvel.
Que não pode, porque se tiver, pode cair ali uma ação trabalhista em cima. Eu falei, mas então, na minha opinião, você não pode fazer. Não, Fran, mas veja, é muito engraçado. Ele, não, Fran, mas é você que cuida de todos os meus negócios. Eu falei, sim. Ele, é que agora eu não queria pagar a ITB. Eu falei, ou você paga, ou a gente não faz negócio.
Uhum.
Simples assim, né?
Mas veja, você é uma pessoa que colocou limite. Uhum. Tem um monte de gente que não vai colocar.
Que não coloca.
Fala, me dá esse contrato aqui, vamos ver como é que a gente faz. Imagina, toma um café comigo aqui que nós vamos seguir adiante. E eu fico imaginando que isso acontece em cada esquina desse país, entendeu?
Sim. Eu acho, Adri, que hoje talvez não aconteça tanto, porque a gente tem muito profissional no mercado que consegue explicar para o cliente assim, as responsabilidades que ele pode assumir se cair algum processo em cima desse imóvel.
Sim.
Né? Então, eu, na maioria das vezes, claro que esse cliente já é um cliente que é meu mesmo, no sentido de eu falei, ele vai entender, mas eu passei pelo processo de conscientizá-lo. né? Uhum. Então, de explicar para ele qual é o perigo de uma negociação mal feita, qual é o perigo ou um risco de um contrato de compra e venda, né, particular direto, sem escritura e sem registro. Então, nesse caso, eu consegui, né?
É, então o que você está dizendo, que talvez é uma coisa que eu concorde, que essa conscientização, esse senso de responsabilidade civil e de negócios, ela aumentou, né?
Sim.
Cada vez mais a gente vai ter menos negócios mal feitos e pessoas penduradas aí por situações que depois não tem nem como você se proteger e até se defender, né? De alguma coisa que possa ir contra, né? O próprio negócio, a tua...
Sim, sim. Ah. Mas tem, tá? É, não precisamos ir muito longe. Por exemplo, aqui em São José, que é, né, ao nosso lado aqui de Curitiba, tem muitos imóveis que ainda são negociados só com o contratinho de gaveta.
Entendi.
É que talvez o contrato de gaveta seja mais fácil.
Eu te perguntei por que é isso. Acho que nos grandes centros isso está muito consolidado, né? Mas os arranjos que se fazem no interior desse país, eu acho que assim, se a gente fosse realmente buscar um entendimento sobre isso, né?
Sim.
Investigar, eu acho que a gente ia se deparar com situações completamente absurdas, né?
Pouquíssimas vezes, né, de 100% das negociações que eu faço, no mínimo 80% tem um ajuste ou outro na matrícula. Né?
Entendi.
Então, quando a gente
diz... E aí é papel
diz,
de vocês regularizar esse documento.
É, e isso é Curitiba e região metropolitana.
Então, olha só, né, quanta coisa a gente vai descobrindo ao longo da nossa conversa.
Sim.
E a importância, né, a importância de ter isso cada vez mais num lugar de conhecimento, de precisão. E aí o teu curso vai entrar muito com essa tarefa, né?
Sim.
E quando você coloca o curso à venda, né? Você proporciona isso, coloca isso na prateleira. Esse público vem da onde, majoritariamente? Tem alguma região do país que abraça mais? É aqui Curitiba?
Você vê que engraçado, né? O meu maior público é São Paulo.
Ah, mas eu não duvido, né? Porque imagina, o horizonte de oportunidades e profissionais ali é...
Mas você sabe, eu não sei, né? E eu até converso com uma outra amiga que o público dela é São Paulo também, que é de um outro produto, né?
Uhum.
Que é a Rainha do Whats, da Rosângela. Muito boa, por sinal.
Ah, a Rosângela já esteve aqui.
A Rosângela já esteve aqui?
E ela, a gente tinha agendado, mas me parece que ela tá num fluxo de palestras grande aí, né? Ela pegou, né?
Enorme. Aham, uhum, uhum.
Pegou. Que bom, ela insistiu bastante nesse lugar, né?
A Rô é fantástica. É minha amiga, assim, de sentar
e ela tá com esse
conversar.
Apelido, a Rainha do WhatsApp.
Uhum, a Rainha do WhatsApp.
Legal.
A gente conversa muito sobre isso. O público de São Paulo, claro, né? Porque a gente tem um público bem maior do que o de Curitiba.
Sim.
Mas é um público sedento de conhecimento.
Sim, sim.
Que estuda muito, que assim, corre atrás de muita coisa. É muito curioso, né? Por exemplo, o pessoal do Cresce de São Paulo, eles têm muitas palestras lá. Aqui a gente também tem, né? Eles têm muitas palestras lá. Então, você entra no site deles, todas as palestras deles têm muita audiência. E o pessoal é tudo de lá, tudo de São Paulo e região.
Uhum.
Então, o meu maior público é de lá.
É de São Paulo.
É de São Paulo. Eu tenho público aqui, claro, né? Tenho, sim. Sou grata a todos. Mas o maior é São Paulo. E quando eu tô em véspera de lançamento, né? 15 dias antes a gente começa o tráfego orgânico e pago.
Certo.
Então, é internet também.
Bom, e aí pra gente ir... Nós estamos aqui partindo para o final da nossa conversa. Veja que, né? Nós temos aí... Eu sempre fico com essa sensação. Eu falo em todas as entrevistas.
Mas já?
Que é porque dá vontade de continuar conversando e sabendo. Mas vamos tentar terminar de uma forma que a gente consiga entrar em outras coisas.
É.
Você me disse no começo que, então, você hoje é a idealizadora desse infoproduto que está aí. É.
Sim.
Perita judicial. Tem essa especialização forte em avaliação de imóveis e é dona da...
Belas.
Belas
Bacaxiri Negócios Imobiliários.
E como é que você se divide, Franciele? Você tem o quê? 3 filhos, é dona de uma chácara, faz aula de circo, à noite você faz a dança do ventre. Como é que é? Porque é muita coisa, né?
É muita coisa. Você sabe que eu tenho duas pessoas que são meus braços direitos, né? Que eu
você
brinco.
Tem dois braços direitos.
Tenho dois braços direitos.
Não é um
direito.
Esquerdo e um direito.
Sim. Tenho duas. Uma é a Andrea, né, que tá comigo já faz um tempo, já pós-pandemia ela já ficou comigo. E eu tenho a Regina. Então, assim, eu não dou conta, realmente, né? Eu não acredito que a pessoa multitarefa, ela vai conseguir performar em tudo. Isso é muito meu.
Humanamente impossível, mas acho que é impossível mesmo.
Eu não acredito, sabe, André? Uhum. Isso eu sou muito rígida, assim, comigo, né? Não acredito que eu vou ser boa em todas as coisas. Então, eu prefiro ter o foco fechado em uma só. Aí, as meninas com relação à imobiliária... Elas que atendem os clientes, elas que fazem essa parte ali do dia a dia, né?
Certo.
Eu faço a avaliação, auxilio elas, faço a gestão da imobiliária, né? Então, eu que faço o tráfego da imobiliária, eu que faço os anúncios, eu que cuido de tudo. Mas a parte de sair, visita, atendimento...
Tem o operacional, né? O executivo fica com a tua turma, com os teus braços direitos.
É, com as meninas.
E você me disse que chama Belas porque é uma imobiliária só de mulheres,
só
é isso?
Só de mulheres.
E a ideia foi de quem?
Então, eu tinha uma sócia, né? Começou eu, a Luísa e a Daiane, né? Aí teve uma dissolução de sociedade. Nessa época, eu sempre trabalhei com o nome Gouveia Imóveis, né? Uhum. Eu tenho imobiliária faz alguns
muito
anos.
Tempo. Antes de você nascer, você já tinha imobiliária, a gente entendeu.
E em São José, eu comecei em São José com a Gouveia Imóveis, uhum, né? Só que... há 5, 6 anos atrás, eu não patenteei, né, o meu nome.
E teve alguém que colocou Gouveia também.
E ele entrou com a patente, né? Aí, um belo dia, eu recebo uma notificação super agradável, assim. E aquilo, eu tive que lidar com o meu ego, eu posso te dizer. Porque, poxa, é meu nome. O meu nome é Franciele Gouveia. Como eu não vou mais usar?
Uhum. Eu sou a única Gouveia na face da terra. Como que alguém achou que também podia chamar Gouveia e ser dono do meu...
Você acredita nisso, André? Enfim, daí eu tive que mudar, né? Claro.
Uhum.
Tive que mudar o nome da imobiliária. Aí foi feito um estudo, né? Qual nome seria o nome bom. Aí gostei de vários, todos já tinham sido ocupados, né?
Sim,
todos já tinham patente.
É difícil achar nome de imobiliário hoje em dia, meu Deus.
É muito difícil.
É difícil.
E sem contar que fora o difícil, tem que ser um nome que encaixe em tudo, né?
Sim.
Encaixe para uma boa mídia, comunique quem você é, o que você faz no nome também, uhum, né? Que ele vá, um nome que consiga trabalhar em todas as frentes. Então, não é só um nomezinho, né? É difícil.
Sim,
achar,
é,
né?
É o nome da tua empresa, é a tua marca, né?
É um filho, né? É como dar o nome para um filho.
Sim, sim.
Né? É muito importante. E daí foi quando surgiu o nome Belas Bacaxiri Negócios Imobiliários. Porque já era um dia de mais do que uma proprietária, né?
Uhum.
Já éramos só meninas. Mas daí teve, infelizmente, a dissolução ali, né? De sociedade.
Sim.
E eu segui com o nome Belas. Então, surgiu assim.
E aí, você me disse que só tem mulheres trabalhando
na
imobiliária. Se um belo quiser entrar, tem vaga?
Tem, mas... Vê que engraçado, né?
Né?
Até tem, mas não teve nenhum homem que conseguiu se encaixar.
E segurou todo esse harém.
Não. Você acredita? O meu marido, ele até fez, né? Ele é militar, daí ele acabou tirando o TTI, né?
Sim.
Mas ele não aguentou a gente.
Foi pesado. Ele preferiu entrar numa guerra do que lidar com as mulheres da Belas.
Uhum, no literal.
Sim, literalmente falando.
Não deu, engraçado, né? Todos os homens que eu entrevistei, eu gosto da força masculina, né? Principalmente pro trabalho de corretagem, né? Eu acho muito legal, mas não encaixou. Então, eu entendi que ok, é Belas mesmo, uhum, é só mulheres, tá tudo certo, né? E ficou só.
É um
só
estilo
meninas
de atender, é uma identidade, é um DNA e tá funcionando,
uhum,
né?
Exatamente, exatamente.
Bacana. Franciele, olha, queria agradecer a tua presença, a gente falou sobre várias coisas aí, fico feliz,
sim,
de encontrar pessoas com uma postura tão ativa, né? Você tá de olho em tudo que tá acontecendo, já tem muita experiência nesse mercado e se atira, né? Parece que você se atira.
Sim.
Tanto que assim, né, o próprio NunaCast, você me procurou e disse, olha, eu quero ir aí, eu quero falar,
uhum,
e acho isso muito legal, né, porque a gente também só aprende e só cria lastro, cria experiência, cria calo, como eu gosto de dizer, se a gente realmente não teme, né? Vai Sim. com medo junto e vai fazendo e as coisas vão acontecendo. E olha só quantas portas você já abriu aí ao longo da sua trajetória.
Sim.
Então, muito feliz, né, de poder cruzar o meu caminho com o seu aí e você poder trazer tanta coisa bacana pra gente. Quer deixar uma última palavra, uma última mensagem? Essa é a hora do jabazinho que eu chamo. Se quiser trazer alguma coisa, gente, me acha aqui. A hora é agora.
Tá. Quero agradecer, né? Obrigada pela oportunidade, pela troca, né? De conhecimento, de informação. Por abrir aí, né? As portas do teu NunaCast, né? Pra mim. É, eu ainda sou pequenininha, né? Como eu brinco. Não sou grande, enorme. Não chego de Mercedes, né?
Ainda.
É, ainda. Então, assim, tô gatinhando no mercado imobiliário do infoproduto. Então, muito obrigada. É, para quem quiser me encontrar, as minhas redes sociais é Franciele com L-I, Gouveia, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, é sempre Franciele Gouveia. Toda quinta-feira eu faço, quinta ou sexta-feira eu faço uma live.
Olha aí.
Ela é voltada só para o mercado imobiliário, então é um bate-papo com vários segmentos. Então, quem quiser assistir, fique à vontade, me siga lá, me manda mensagem. É meio clichê, mas é eu que respondo mesmo, não é
robô.
Equipe, não é um robô. Então, é isso. Muito obrigada.
Maravilha. Obrigada a você e obrigada a você que nos assistiu hoje em mais um episódio do NunaCast. E sempre lembrar com muito carinho dos nossos patrocinadores, que são quem apoia esse projeto e fazem ele acontecer toda semana. SZL Imóveis, Schumacher, Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, Espaço Italínia na Avenida Iguaçu e a Invebraz Imóveis. Eu te vejo no próximo episódio.